Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
Passando a Limpo está começando. Tem hoje Maria Luísa Borges, Romualdo de Souza e Wagner Gomes. Já está no paralelo com a gente o nosso Paulo Neto, pernambucano, médico, piloto, trabalhando e residindo em Hong Kong. O Brasil está jogando no momento, estamos vencendo a Alemanha por 3-0 nas Olimpíadas do Japão. Você acompanha o Brasil jogando aí, Paulo?
Bom dia, Geraldo. Bom dia aos demais integrantes da mesa. Geraldo, vou ser sincero, não. Eu só tenho acompanhado com muito orgulho o meu clube Náutico Capibaribe.
Eita! Mas veja, uma coisa positiva que você tenha uma seleção com jovens, diante das dificuldades que o futebol brasileiro vai enfrentando no momento, e são muitas, mas o futuro está nos pés desse povo que está vindo aí. Mesmo tendo mesclado com alguns jogadores antigos, mas são poucos, nós temos aí uma seleção de jovens jogando muito bem e quem está vendo o jogo está vendo que ela está deslanchando diante da Alemanha. Estamos ainda no primeiro tempo, ganhamos por 3-0. Quem sabe se daqui a pouco não faz mais 4 e vence de 7-0. Entendeu, Paulo? E você vai se orgulhar também da seleção brasileira.
Verdade, Geraldo. Vamos ver se a gente devolve aquele 7-1 que está atravessado na garganta de todos nós, né?
Eu pedi para você dar uma conversadinha com a gente hoje, Paulo, porque a gente se acostumou muito em falar em avanços tecnológicos aéreos dos Estados Unidos, do Japão, disso, daquilo, e de repente a China vai disparando. Quando é agora, essa manchete é de hoje, chineses desenvolvem a aeronave supersônica capaz de cruzar o mundo a 7.300 km por hora. Isso é um avanço descomunal, grande demais, coisa que você já previa há muito tempo, ou lhe surpreende que a China esteja com esses planos?
Geraldo, quando a gente fala nesses termos de velocidade, né, 7.300 km por hora, realmente é uma velocidade descomunal. Só para a gente ter como referência, né, na década de 70 e da década de 80, a aviação civil ela viveu um momento de jatos supersônicos, né? O mais famoso foi o Concorde, né? E o Concorde, Geraldo, ele era um jato que voava com a velocidade máxima de 2 vezes a velocidade do som. A gente chama Mach 2, né? Que corresponde a 2 vezes a velocidade do som. Esse jato, essa aeronave a reação que a China está desenvolvendo, Geraldo, ela vai chegar 6 vezes a velocidade do som. Né? Se a gente arredondar os números e considerar a velocidade do som ao nível do mar, 1.200 km por hora, essa aeronave que a China está desenvolvendo deverá voar aproximadamente a 7.000 e 200 km por hora. A promessa é que com essa velocidade você consiga ir para qualquer destino ao redor do mundo, entre uma cidade A e uma cidade B, independente da distância, em no máximo 1 hora entre as cidades. Realmente é um avanço grande. Eu me surpreendo por um lado, mas por outro não. Por quê? Uma coisa que não me leva a surpreender, Geraldo, é o fato de que esse tipo de desenvolvimento hipersônico ele vem forte no campo militar. No campo militar ele realmente vem forte. A gente vê Rússia, Estados Unidos e agora a China. Eles estão desenvolvendo não só aeronaves supersônicas, como mísseis supersônicos. O que me chama a atenção, Geraldo, é essa migração para o setor civil. Essa aeronave da China, por exemplo, eles têm a promessa de que ela entre em operação até 2035, com um número de vagas inicial de 10 assentos apenas, e talvez em 2045 eles avancem com o projeto e já criem um projeto que seja capaz de transportar 100 passageiros. Mas me causa curiosidade também, Geraldo, saber como é que vai ser a demanda por esses voos. Como a gente está falando de uma coisa daqui a 15 anos ainda, então muito provavelmente a gente vai ver a tecnologia avançar cada vez mais, a fabricação dos componentes, dos materiais envolvidos na fabricação de uma aeronave como essa de alta performance ficarem mais barateados e que podem trazer um bateamento de uma passagem aérea para esse tipo de voo, que torna esse tipo de operação comercial sustentável. Então, hoje em dia, esse tipo de operação, comercialmente falando, ela não é sustentável. Tanto é que a gente viu que o Concorde, ele teve sua época áurea ali, década de 70 e 80, e depois parou. E você viu que não teve mais nenhuma aeronave daquele porte supersônico desenvolvida para substituir um Concorde, porque é uma aeronave extremamente cara a operação, cuja margem de lucro é muito pequena, e existem vários outros fatores envolvidos que tornam a operação de uma aeronave dessa muito restrita. Agora, quando a gente fala num período de tempo, daqui a 15 anos para frente, realmente pode ser que daqui a 15 anos essa tecnologia já esteja tão avançada que a passagem seja mais barata e torne esse tipo de aviação sustentável comercialmente, digamos assim, Geraldo.
Ô Paulo, daqui a 15 anos, certamente eu já estarei com o pai esperando você lá. Agora, eu...
A joia. Vai esperar mais 15.
Eu vendo, normalmente trabalhando aqui nos finais de ano, me chama a atenção quando eu vejo o primeiro país que rompe ano é a Austrália, quando eles mostram o rompimento do ano.
Nova Zelândia.
Nova Zelândia. Nova Zelândia?
Nova Zelândia.
Acontece aí pela...
Ilha Fiji.
É antes da Nova Zelândia, né?
Sydney.
Ilhas Fiji.
Ilhas Fiji.
Um pouquinho antes da Nova Zelândia.
Bom, acontece aí pelas 6 da manhã, mais ou menos, já eu vejo aquilo. E a minha vontade era dizer, mas eu queria um dia eu estar vendo esse rompimento de ano aí e vindo para o Brasil para trabalhar aqui ainda na noite de ano. Farei isso com a maior facilidade se estiver por lá ainda nesse tempo.
Ou então quando você estiver nos braços do pai.
Não, porque no pai eu já estou voando. Então daria para fazer isso com a maior facilidade, certo, Paulo?
Daria, Geraldo. Daria porque com uma velocidade dessa, Geraldo, 7.200 km por hora, realmente você consegue, se a gente... imaginar que você está indo do Japão, por exemplo, e está indo para o outro lado do globo terrestre, que é exatamente o Brasil. O Japão está 12 horas à frente em relação ao Brasil. Eu aqui em Hong Kong estou a 11 horas. É quase a mesma coisa. Mas supondo essa diferença de fuso horário de 12 horas, o Japão está 12 horas à frente do Brasil, do horário oficial de Brasília, então... é como se o Japão realmente está do outro lado do globo, né? Se você passar o Japão, você já está retornando para o Brasil, vindo pelo sentido oeste, né? Uhum. Então, com esse tipo de velocidade, você consegue chegar a duas cidades cidades opostas em termos geométricos no globo terrestre em uma hora, Geraldo. É uma coisa impressionante. Agora, claro... tem muito a ser desenvolvido ainda, porque esse tipo de aeronave, Geraldo, para chegar a esse tipo de velocidade, existem fatores técnicos difíceis de serem superados. Por exemplo, o Concorde, Geraldo, era a única aeronave do mundo que ela tinha uma especificação em relação à pintura da aeronave, Geraldo. Ah, você viu os Concordes. Os Concordes eles ficaram famosos principalmente na British Airways e na Air France. Né? E você via que o Concorde era completamente branco. E aquela pintura branca não era por acaso, era uma necessidade do projeto, da especificação da aeronave, porque a velocidade era tão alta, Geraldo, que o atrito com o ar aumentava a temperatura da fuselagem de tal forma que se a temperatura fosse pintada de uma outra cor, isso poderia elevar a temperatura da aeronave, no que diz respeito à camada da fuselagem, à camada externa da fuselagem, acima do especificado no projeto. Então, a aeronave tinha que ser predominantemente branca, porque a gente sabe que a cor branca absorve menos os raios solares, ela praticamente reflete todo o espectro eletromagnético, então isso ajuda a diminuir a temperatura. E uma vez eu me lembro que eu vi um documentário a respeito do Concorde, era engraçado, no chão, ela era uma aeronave que tinha piloto, copiloto e tinha o engenheiro de voo, né? E o engenheiro de voo, Geraldo, mostrando que ele não conseguia botar a mão entre dois painéis que ele trabalhava lá, ele não conseguia. E aí, durante o voo, a aeronave aquecia tanto e, devido ao aquecimento, ela se dilatava de tal forma que ele, durante o voo, ele conseguia colocar a mão entre os dois painéis. Então, você tem essas dificuldades técnicas, porque você alcança essas velocidades hipersônicas, e aí você já tem que ver qual tipo de combustível que você vai usar. Normalmente não é esse tipo de combustível que a gente vê nas aeronaves de aviação comercial. A altitude geralmente é bem mais elevada, uma vez que, para reduzir esses efeitos do atrito com o ar e da explosão supersônica, hipersônica e o consumo de combustível, é melhor que você voe mais alto, em ar mais rarefeito, mas para isso você também tem que usar outro tipo de combustível. Então, claro, é um desenvolvimento complexo. Mas, como você mesmo falou, Geraldo, a China está desenvolvendo tanto, e não só especificamente nessa área de aviação, como praticamente toda a área tecnológica, que é difícil não acreditar que eles não vão conseguir, principalmente no prazo que eles deram de daqui a 15 anos. Então, eu acho que é bem provável que aconteça, Geraldo.
Wagner?
Ô Paulo, você falou tanto aí do Concorde e não há como a gente discordar de você, porque tudo que você trouxe foi tão redondinho, tão perfeito, tão atual, inclusive, porque a gente sabe muito bem que o principal problema do Concorde foi a questão da demanda e do alto custo, da baixa demanda e do alto custo da operação, que a gente só tende a entender que o problema principal desse projeto chinês é exatamente esse também, até porque em 2035 a previsão é transportar 10 pessoas, ou seja, daqui a 11, daqui a 14 anos, não é isso? 10 anos depois, 100 pessoas. E não serão 100 pessoas quaisquer, não é isso, Paulo? Devem ser 100 pessoas com muito dinheiro, com muito para pagar o preço de uma passagem dessa, que deve ser muito alto. Mas o que eu quero pontuar agora, Paulo, já que você foi tão perfeito em sua colocação, é que me chama a atenção o fato de a China apresentar esse projeto agora, no momento em que nos Estados Unidos começam a surgir projetos para passeios espaciais, como vimos bem recentemente, de Jeff Bezos fazendo o teste naquela cápsula de um voo de 10 minutos para provar que pode sim haver uma corrida turística e espacial em breve. Mas a China apresenta um projeto bem mais interessante, que é uma viagem, de fato, bem mais rápida, em poucas horas ou em poucos minutos, dependendo da localidade, numa situação bem mais usual, que é o transporte de passageiros. Mas eu só queria pontuar que a China agora, Paulo, ela passa a ocupar de fato o lugar que foi ocupado até o final da década de 90 pela Rússia, né?
Perfeito, Wagner. Um prazer falar contigo. Você, como sempre, bem preciso nos teus comentários, e é exatamente isso, Wagner. Não vai ser para meros mortais, mesmo se a gente for pensar daqui a 15 ou 20 anos. Vai ser coisa para poucas pessoas, pessoas com alta capacidade financeira. E uma das coisas, Wagner, que está levando a China a obter esse tipo de desenvolvimento, segundo o que eu estava lendo também, é que a China hoje, para você desenvolver um projeto como esse, você desenvolve protótipos, né? Às vezes aqueles protótipos menores, em escala reduzida, para que você possa testar qual o efeito do impacto aerodinâmico naquela escala reduzida. E aí você tem os túneis de vento, né? Atualmente a China opera um túnel de vento que eles construíram em 2012, e esse túnel de vento que eles operam chega a produzir uma velocidade do ar correspondente a 5 ou 6 vezes a velocidade do som. Só que desde 2018, a China já está produzindo um projeto avançado de um novo túnel de vento que vai ser capaz de produzir uma velocidade do ar, que chega a 30 vezes a velocidade do som. É uma coisa impressionante, não está operacional ainda, mas quando a gente vê a China desenvolvendo esse tipo de tecnologia no campo civil, no campo militar, no campo de transportes, É realmente, é como você falou, a gente tinha aquela Guerra Fria ali entre os Estados Unidos e Rússia, que levou até a corrida espacial na década de 60, Sputnik, depois Yuri Gagarin, veio os americanos na época de John Fitzgerald Kennedy, e eles entraram na corrida espacial, e agora a gente entra numa nova era da corrida espacial, que a China entra fortíssima nessa corrida, fazendo frente a frente com Estados Unidos e Rússia.
Maria Luísa? Oi, Maria.
Oi, Geraldo. Eu ia comentar exatamente o que Wagner falou, que aparentemente você tem mais demanda para ir para o espaço do que para ir para a Terra em uma hora, né? Em qualquer ponto da Terra em uma hora, considerando que um milionário já pagou 28 milhões de dólares para fazer aquele primeiro voo com o Jeff Bezos e depois de pagar se arrependeu, tanto que ele convidou aquele jovem de 18 anos para acompanhá-lo. É acompanhar para ver, porque aparentemente o turismo espacial vai se desenvolver mais rápido e talvez com mais recursos do que o turismo entre pontos da Terra, digamos assim.
Agora, interessante que, saindo um pouco do assunto, que a gente, Wagner, tenha tanto interesse para descobrir as coisas para cima e não tenha o mesmo interesse em descobrir as coisas no mar, por exemplo. O homem até hoje domina mais ou menos 3% do conhecimento dos mares e a gente tem visto pouco trabalho para se descobrir um pouco mais. Sei, talvez para a vida a gente encontrasse muita coisa se a gente trabalhasse um pouco mais as tecnologias por dentro do mar. Os submarinos são muito modernos, os navios de cruzeiro são excelentes, mas a gente não conhece o mar quase nada. Eu estou dizendo isso porque hoje é o dia do mar. Em alguns lugares do mundo é até feriado. Vamos embora?
Vamos lá.
Paulo Neto, abraço bem pernambucano para você e fique sabendo que o Náutico está quebrando tudo aqui, tá certo?
Tá bom, Geraldo. Um abraço a todos. Eu cheguei ao ponto de acordar 3 horas da manhã para ver o jogo do Náutico contra o Vasco da Gama. Quando eu liguei a televisão, o Náutico fez o gol. Depois o Náutico levou aquele empate já aos 47 minutos do segundo tempo. Mas de ontem para hoje a gente conseguiu 3 pontos. Abraço a todos, estou muito feliz em poder estar aqui novamente e muito feliz com o Clube Náutico Capibaribe, uma campanha extraordinária.
Ontem nós falamos aqui das estradas e a doutora Fernanda Batista, que é secretária de Infraestrutura, quer falar hoje. Então vamos conversar com ela. Doutora Fernanda Batista, deixa eu começar com a senhora já direto na maior reclamação que eu recebo aqui. Até mais do que a 232. É o pessoal falando daquela estrada que liga Vitória de Santo Antão à Escada. Uma estrada bonita, facilita muita coisa por ali, mas dizem que ela está intransitável há um bom tempo. Nesse programa agora de reconstrução de estradas, ou manutenção de estradas, essa estrada está premiada?
Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes. Sim, é a PE45. Na verdade, isso é licitação, esse processo, né? A gente tem a perspectiva de concluir agora no mês de agosto. Essa obra está estimada, Geraldo, em 108 milhões de reais. Então, é de fato uma rodovia que precisa ser totalmente reconstruída, né? Uma rodovia que precisa ter ampliada a capacidade de carga, né? De transporte. É uma rodovia que não tinha acostamento, que vai passar a ter acostamento como se fosse assim uma rodovia federal. Então, essa licitação está avançada, foi mais de um ano de discussão na fase de projeto, né? Uma região que tem problemas de solo, problemas de drenagem, isso tudo foi considerado no projeto e agora já está numa etapa aí mais final de contratação mesmo, de seleção da empresa que vai executar essas obras e, claro, nesse momento também contribuir para a geração de emprego e renda.
Romualdo de Souza, você que está, inclusive, para entrar de férias e vem curtir as estradas de Pernambuco, qual é a estrada que lhe preocupa para a secretária dizer que vai resolver agora?
Secretária, muito bom dia para a senhora.
Bom
Há
dia,
uma
Romualdo.
preocupação de chegar de avião em Serra Talhada. Aí de Serra Talhada, eu pretendo ir a Carnaíba, onde nasceu Zé Dantas e onde também eu nasci. Mas antes de ir a Carnaíba, eu preciso passar em Triunfo para me abastecer de bons cafés. como é que está a situação daquela PE que liga Serra Talhada, portanto, importante hub para quem está chegando ao sertão, então, de Serra Talhada para Triunfo na subida da Serra da Baixa Verde, secretária?
Essa rodovia, Romualdo, ela é a PE-365, é uma rodovia que também faz parte do plano de reconstrução das estradas, não só do PGU, mas do estado inteiro, e estamos na fase final agora de projeto. Essa PE-365, a gente tem a perspectiva de que a obra custe cerca de 30 milhões, está na previsão desse segundo semestre fazer também a contratação dessa rodovia, além de várias outras que já estão ali em obras na região, a exemplo da que passa também em Triunfo, no distrito de Jericó, que é a 337, a rodovia lá de Flores, que passa por Sítio dos Nones, enfim, e que já está aí numa fase bem avançada de execução de obras. Essa PE-365, como você falou, é muito importante, Serra, Santa Cruz, Triunfo, e também está contemplada aí no programa, a gente nesse segundo semestre, se Deus quiser, também está iniciando essa obra, que vai trazer ali uma boa trafegabilidade para os usuários, para os visitantes de toda a região.
Wagner?
Secretária, tem um levantamento do DENIT que aponta que 67,5% das rodovias federais brasileiras estão em bom estado de conservação. E a gente observa que, por exemplo, de fato, na BR-232, o trecho correspondente a Pernambuco, não vou nem comentar mais aqui, que os ouvintes já escutaram e a senhora já escutou também. Mas depois que passa de Caruaru, quando começa o trecho federal, a gente percebe que a estrada se transforma, é outro estado, é bem melhor. Né? E em Pernambuco, esse levantamento aponta que 60% praticamente das estradas estão em péssimas condições. Eu trago esse dado, secretária, que não é nem de hoje. Esse dado foi publicado em 2017, mas de lá para cá a gente não viu nenhuma melhora substantiva nas estradas. E eu quero levar agora para a senhora o seguinte questionamento. Do jeito que a situação está, não há condições de o governo querer resolver tudo de uma vez. Né? Não tem como. Eu queria saber qual é a prioridade do governo do estado nesse momento.
Foram feitos levantamentos em cada rodovia do estado nos primeiros 3 meses de 2019. Esse levantamento, claro, com base em diversos critérios, priorizou, fez uma ordem, uma questão de critérios, de priorização, de hierarquização, para que cada rodovia tenha lá o seu plano de reconstrução com base, claro, prioritariamente na questão do fluxo, na necessidade de escoamento, de produção, na interligação entre as regiões, entre os estados. Então, uma série de critérios foram pré-definidos. Hoje, o estado passa num momento importantíssimo de reconstrução da malha viária. São 330 milhões de reais sendo investidos exclusivamente na reconstrução da malha. A malha viária de Pernambuco foi construída entre as décadas de 70 e 80. Então, hoje tem outra tipologia de caminhões, outro tipo de movimentação de carga, e fora o tempo de vida útil, que já foi aí superado para cada projeto desse. Então, esse grande programa, Caminhos de Pernambuco, que foi lançado em 19, que hoje tem 330 milhões em obras, com perspectiva de atingir, de superar 500 milhões somente em 2021, isso foi com base em muito planejamento e elaboração de projetos. Hoje, o DENIT, que também serve como uma boa referência técnica, o DENIT passou por esse processo durante 15 anos. Então, a gente está aí no segundo ano de decisão de reconstrução da malha. Não é um desafio pequeno, é oneroso e não é fácil considerar aí toda a metodologia moderna de dimensionamento de pavimento, trazer equipamentos modernos e seguros, seja de nova metodologia de topografia, seja ensaios de solos, de geotecnia, enfim. A engenharia mudou e mudou para melhor. Então, o desafio e a ideia, a decisão do governador Paulo Câmara em reconstruir a malha, de fato, traz aí grandes desafios, mas uma grande equipe está envolvida, os melhores consultores do país. Temos bons consultores na área da engenharia rodoviária em Pernambuco, mas o país inteiro está participando desse processo e, de fato, a meta é levar a condição de cada rodovia do estado. Isso é um trabalho bem complexo, mas existe uma meta. Está sendo implantado, nesse momento, o sistema de gestão de pavimento da malha rodoviária estadual. Pela primeira vez, Pernambuco está tendo, né, a implantação de um sistema de gestão de pavimento que foi, inclusive, implantado na Prefeitura do Recife entre 2013 e 2016. São instrumentos importantes, né, que vão elevar o padrão da malha viária de Pernambuco e que certamente vão contribuir para toda a dinâmica, para toda a economia local e regional no estado de Pernambuco.
Ô, secretária, como é que está a queda de braço com o pessoal da ecologia e o arco metropolitano, a estrada que passará por trás de Aldeia, pegando ali pelo Tipe, enfim, ligando Goiânia a Suape? Com todo o carinho que a gente possa ter pelos ecologistas, mas a gente sabe se a gente tivesse, antes de Deus fazer o mundo, já existisse ecologistas, meio ambiente trabalhando normalmente, o mundo não teria existido. E já ouvi alguns comemorando que está inviabilizado esse, pelo menos o primeiro projeto, ou até o segundo que a senhora já apresentou. É isso mesmo, é?
Não, é um projeto que não está inviabilizado. Na verdade, a gente, né, todo mundo vem acompanhando a necessidade da implantação do arco metropolitano. A BR-101, que era o antigo arco, já virou uma grande avenida e hoje a gente está trabalhando para transformá-la numa avenida que tenha todo um conteúdo urbanístico que traga segurança para os usuários. Mas o arco metropolitano, ele é extremamente necessário para o ordenamento, para a expansão da região metropolitana de Pernambuco. Ele é extremamente necessário para o desenvolvimento do estado. Obviamente que toda essa discussão ela é compreensível, né? Eu já sou de uma geração que a parte ambiental deve ser respeitada em cada projeto de engenharia. Não existe uma obra que eu tenha gerido que não tenha licença ambiental. Isso tudo é possível, né? O mundo continua crescendo, desenvolvendo e buscando cada vez mais valorizar o aspecto ambiental. Então, a decisão do governo é fazer o melhor projeto possível do arco metropolitano. São muitas discussões, muitos debates. Eu tenho feito esses debates que eu acho que enriquecem a discussão, mas a gente não pode deixar de lado a importância que essa rodovia tem para o crescimento do estado. Existe engenharia sustentável, existem formas de desenvolver o estado respeitando todos os aspectos de sustentabilidade ambiental, e esse é o dever do estado, né? Cada município não poderia pensar num pedaço do arco metropolitano que passa dentro do seu território. Isso é o dever do governo do estado. Eu venho dizendo que ser omisso no país é uma coisa que não traz prejuízo para nenhum gestor, mas a decisão do governador e de todo o grupo que vem trabalhando com o arco metropolitano é não ser omisso diante de sua necessidade, né? Então, a gente vem dialogando com todos os setores da sociedade civil, com o Tribunal de Contas, Ministério Público, com as universidades, com a Arquidiocese de Recife e Olinda, enfim, com toda a sociedade civil, né? De modo que essa etapa de polêmica ela seja vencida. O governo institui normativas ambientais e não vai descumpri-la, isso não seria razoável, né? Ao mesmo tempo, a contratação precisa avançar, porque se temos as melhores, algumas das melhores empresas capazes de fazerem estudos e projetos, a gente tem que se propor a fazer esses estudos ou projetos, né? Seja passando dentro da APA-Aldeia, respeitando as condições ambientais, seja arruteando, se tiver um estudo de demanda que garanta que arrudear não vai ser implantar um grande elefante branco, né? Isso tudo tem que ser pesado, técnica, economicamente, ambientalmente, e o dever do estado é fazer esses estudos, né? O arco metropolitano vem sendo debatido desde a década de 70. A gente vai levar mais 50 anos para ter um bom projeto?
Oi, Wagner.
Secretária, nós estamos no dia 22 de julho de 2021, e a gente sabe que falta menos de um ano e meio para o fim dessa gestão. A senhora sempre conversou com a gente, sempre trouxe esses números, sempre trouxe esses projetos. Eu queria saber da senhora agora, o que é que a senhora pode entregar de fato em condições de trafegabilidade ideais em termos de estradas daqui para o final dessa gestão, da sua atuação na Secretaria de Infraestrutura, levando em consideração que a senhora pode ir até o dia 31 de dezembro de 2022. Qual estrada a senhora vai entregar pronta?
Essas obras de engenharia, especialmente de engenharia rodoviária, assim, perpassam os governos, né? O objetivo é não só entregar diversas rodovias, como a PE-275, lá no Paseú, né? Aproveitando que Romualdo está por aí, que está sendo totalmente reconstruída, um investimento de quase 60 milhões de reais, e passando ali por mais de 15 localidades, são 6 municípios contemplados. Além da PE88, né, uma rodovia importante que liga já aqui no Agreste, né, João Alfredo, ao município de Salgadinho, rodovias importantes como a PE33, que vai ser iniciada agora no mês de agosto, né, fazendo ali a interligação entre a BR-101 e a PE e a PE-60. Tem diversas outras rodovias, a PE-635, de Extreme Dormência, lá no Sertão de São Francisco, já está com mais de 90% executada, deve ser concluída agora no mês de agosto também. Outras rodovias, a PE-550, lá em Santa Maria da Boa Vista, que contempla ali diversos perímetros irrigados, está em fase de reconstrução, vai ser concluída ainda esse ano. A de Flores, que citamos, vai ser concluída esse ano. Além de toda uma programação e continuidade do programa. Como eu disse, o DENIT passou 15 anos para reconstruir a malha federal. Reconstruir a malha estadual não vai ser totalmente atendido até dezembro de 2022, mas executar grande parte dessas obras, a PE45 Escada Vitória, vai estar aí com mais de 50% executada até dezembro de 2022, considerando que é uma obra de mais de 100 milhões de reais. A Trindade Pupi, no Sertão do Araripe, onde tem escoamento do polo da Gipsita ali no Araripe, também já está em obras e deve ser concluída no primeiro semestre do próximo ano. Mas a ideia não é só entregar obras até dezembro de 2022, é que esse plano, esse sistema de pavimento, tenha continuidade. Né? A gente tem uma engenharia moderna, a gente tem o Porto Digital, a gente tem grandes consultores e técnicos do próprio Estado, né, que são capazes de não só implantar um sistema de gestão do pavimento, mas dar continuidade a esse plano. Isso tem que ser um programa contínuo, tem que fazer parte da gestão, não só entrar na obra quando a rodovia está no nível de desgaste muito elevado. Isso tem que ser mantido para que o tempo de vida útil que foi pensado no projeto seja ampliado. Então, o grande desafio é não só entregar obras, mas deixar esse bom plano aí, um legado mesmo desse programa Caminhos de Pernambuco, que oriente, né, em relação aos cuidados e à manutenção que deve ser dada nos próximos anos do Estado.
Bom, então a gente agradece a secretária que participou com a gente, dando aqui as suas dicas. Vamos aguardar os acontecimentos. Muito obrigado à secretária Fernanda Batista, da Infraestrutura do Estado de Pernambuco, o cientista Gauss Cordeiro, um dos mais influentes da relação dos 20, no começo nos preocupava, ou se preocupava aqui, dizia, olha, essa coisa das escolas, temos que ter muita preocupação com isso, essas crianças nesse confronto direto. E agora, professor, que a decisão é de retornar para as aulas, voltar ao presencial, até porque o dano estava sendo muito grande para os alunos distantes das escolas. E eu lhe pergunto, como é que nós vamos resolver esse problema? Quem é que vai sair perdendo no final?
Bom, Geraldo, a sua pergunta é difícil. Um bom dia a todos. Eu acredito que a coisa mais difícil na vida seja decidir o que incluir e o que excluir nas decisões. Claro que as aulas presenciais deveriam voltar em algum momento, né? E elas estão sendo retomadas hoje nas escolas públicas de Recife, dando início ao segundo semestre do ano letivo. Agora, as atividades vão funcionar de forma híbrida com rodízio de estudantes em atividade presencial, e o que é bom, e possibilitando o estudo remoto aos alunos. Uma portaria do MEC garante essa modalidade de ensino, né? Uhum. E cada escola deve esquematizar com rigor as medidas de uso de máscara e distanciamento. Os trabalhadores da educação básica superior já tiveram direito às vacinas contra a Covid. Eu desconheço o percentual de adesão. Cerca de 1,5 milhão de pernambucanos completaram seus esquemas vacinais, que corresponde a cerca de 16% da população, o que para mim é um percentual ainda muito reduzido. A minha preocupação há mais de um mês é por conta da variante Delta. Essa variante Delta, ela está massacrando o Reino Unido, Estados Unidos, Índia e Indonésia, entre outros. O Brasil teve ontem 54 mil casos confirmados de Covid, o maior número de casos confirmados do planeta, sem que a variante Delta ainda esteja muito ativa aqui. Os quatro países seguintes em número de casos confirmados têm a Delta como a dominante: Estados Unidos, Reino Unido, Índia e Indonésia. Então, meu medo todo é da Delta, porque a Delta está presente no Brasil, mas numa escala reduzida. Ela foi, aqui no Brasil foram registrados apenas 130 casos, né? Mas eu acredito que esses casos ainda estejam subnotificados e o número deve ser muito maior. E o espalhamento dessa Delta, se acontecer, por conta da enorme transmissibilidade, mesmo com a baixa letalidade, vai causar um dano muito sério ao nosso sistema de saúde. Isso. Por quê? No Reino Unido, o sistema já está bastante atingido, né? E os jovens britânicos e aqueles não vacinados nos Estados Unidos têm sido as maiores vítimas da Delta, apesar da taxa de mortalidade e de letalidade ainda ser reduzida, né? Então, meu medo todo é essa Delta.
Essa é uma manchete que está chegando aqui agora. O mundo está no começo de outra onda de infecções e mortes por Covid-19, diz o diretor da Organização Mundial de Saúde. Romualdo?
Professor Gauss Cordeiro, ontem a reportagem da Rádio Jornal esteve com o ministro da Saúde e Marcelo Queiroga reconheceu que o PNI, que é o Plano Nacional de Imunizações, não trata de uma exigência específica para vacinar determinadas categorias como de professores. E a gente sabe, professor, que a questão não é apenas vacinar o professor, quando o atendente, o porteiro, o vigia e também o pessoal da merenda também devem estar imunizados. Mas o que mais causa inquietação nos educadores, professor, é que nós estamos perdendo muito tempo com as escolas fechadas. Essa é a questão, professor. As escolas fechadas trazem um prejuízo enorme para o aprendizado e também para o futuro dos nossos estudantes.
Tem razão, Romualdo. Veja, essa preocupação a gente teve desde o ano passado, né? E principalmente aumenta o gap entre o ensino público e o ensino privado, porque o ensino privado, desde o início desse ano, os alunos estão, não todos, né, na forma presencial, mas um grande percentual está na forma presencial e alguns estão na forma remota, né? E no primeiro semestre aqui em Pernambuco foi todo remoto, né? E nós sabemos que os alunos também precisam da merenda escolar, né? Então você tocou num ponto muito bem. Minha única preocupação é a Delta. Eu não tenho outra preocupação. E eu acredito firmemente, inclusive foi citado aí pelo Geraldo, né, que nós vamos ter uma nova pandemia provocada pela Delta. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso, né? Porque dos países, por exemplo, com mais de 15 milhões de habitantes, estamos com a taxa de 2.550 óbitos por milhão. E só perdemos para o Peru e a Eslováquia. Quer dizer, nós passamos já por todos os países da Europa, né? Até a Bélgica também, que tinha sido duramente atingida. Nós passamos, em termos de taxas de óbito por milhão, passamos os Estados Unidos, né? E vamos agora para o topo do mundo. Claro, considerando os países com uma população razoável, né?
Bom, a gente agradece novamente ao professor, ao estatístico Gauss Cordeiro, a participação no Passando a Limpo.
Conexão Portugal, com Antônio Martins.
Vamos de capital para capital, vamos de Brasília para Lisboa, com Romualdo de Souza.
Antônio Martins, bom dia para você. Tudo bem por aí?
Bom
Na
dia,
verdade,
Romualdo.
Já boa tudo tarde, ótimo, Martins.
E agora bem, eu me sinto de verão já.
Quase avô. Essa história do governo português que está propondo o teletrabalho para os pais com filhos até 8 anos e a concessão da licença parental e auxílios a avós, tios e irmãos. Ou seja, o negócio está bom por aí, né, não, Martins?
Eu não sei exatamente se o negócio está bom, se é uma adaptação à própria realidade, né, hoje. A gente sabe cada vez mais que as famílias são menos numerosas, que as pessoas aqui não têm condições de contar com funcionários para trabalhar em casa, tomar conta das crianças. Tem a própria questão aqui das escolas e creches, que também, nesse momento, principalmente de pandemia, não consegue para todo mundo. Obviamente que as crianças pequenas não iriam para a escola, mas poderiam ir para a creche, para o berçário, né, como existe muito no Brasil, mas aqui também não há muito esse costume. E acaba ficando na mão de quem? Esse cuidado? Na mão dos avós, às vezes dos tios, né? E a própria divisão do trabalho entre homem e mulher. Né? Já são 120 dias de licença maternidade, licença parental, que eles chamam, justamente para não colocar esse peso todo na questão da mulher, né? apenas na mulher. A licença parental ela pode ser de 150 dias, no caso você recebe só 80% do salário, ou 120 dias, recebe 100% do salário e pode ser dividida entre o homem e a mulher, sendo que a mulher tem que ficar 42 dias em casa, é obrigatório, o homem tem que tirar 20 dias, obrigatório, o restante desses dias eles podem trocar, o homem ficar 15 dias em casa e a mulher ficar mais 15 dias em casa. E ainda tem um detalhe que é o seguinte, quem fizer essa divisão homem e mulher ainda ganha mais 30 dias extra, isso é pago, obviamente, pela Seguridade Social, né? Mas é uma forma também de reconhecer a necessidade do mundo moderno hoje, que é isso. Os filhos, de fato, por mais que mesmo as crianças muito pequenas, elas não são criadas só pelo pai e pela mãe, né? Elas são criadas pela comunidade, pela família também, de alguma maneira.
Escute, tem um pedido que um casal está lhe fazendo desde anteontem, por mais que eu tento explicar, eles não entendem assim, não tem o homem de Portugal, deixa que ele nos explique, então está bem. É um casal de Recife que tem uma filha em Portugal, quer visitar a filha, o casal já está vacinado, tomou a Coronavac e não entende por que a Coronavac não consegue chegar em Portugal. O que é que esse pessoal faz para ver a filha? Tem saída?
Veja só, Geraldo, eu não vou poder dizer do ponto de vista oficial, né? Porque isso, cada caso é um caso e tem a Direção Geral de Saúde é que muda as regras de vez em quando. Agora, o que se sabe até esse momento, o que é de conhecimento público e que eu tenho acesso a essa informação, é que a Coronavac, ela foi aprovada pela Organização Mundial de Saúde. No entanto, o que vale aqui para a Europa são vacinas aprovadas pela Agência Europeia de Medicamentos, a EMA. E a Coronavac, ela ainda não foi aprovada, ela ainda está sendo analisada. Há alguns especialistas que dizem que acham que ela não vai ser nem tão cedo aprovada, porque isso, se tivesse algum tipo de dúvida, já teriam pedido mais documentação, ou mais análise, ou mais qualquer outra coisa, e isso até agora não aconteceu. Então, a gente não sabe exatamente até onde isso vai poder acontecer. Agora, O que se sabe é o seguinte, que as pessoas podem viajar para cá, né, também se tiverem tido a Covid, né, e se tiverem teste negativo, feito até 2 dias antes. Né, o que ela não pode é circular pela Europa, mas visitar a filha, eu acho que pode, mas eu estou dando essa informação sem muita segurança, eu acho que ela tem que procurar, na realidade, o consulado de Portugal, né, e para ver o que eles dizem, ou então o próprio site da Direção Geral de Saúde de Portugal. E as viagens, quando elas são viagens para trabalho ou viagem, porque é essenciais, que eles chamam as viagens essenciais, as pessoas podem entrar aqui, sim, no caso de viagens essenciais, se a filha estiver doente, por um acaso, ou alguma outra situação em que ela precise estar com a filha, talvez ela possa entrar.
Porque você tem, inclusive, Wagner, você tem muitos portugueses, por exemplo, que moram aqui, e que se vacinaram aqui da Coronavac e que transam com Portugal o tempo todo. Imagina, você não poder ir ver sua família lá porque Portugal ou a Europa não está aceitando a Coronavac.
Mas a Coronavac já foi autorizada pela OMS.
Pela OMS, mas é o que ele diz. A entidade, a Anvisa de lá, ainda não assinou embaixo.
É.
Maria Luísa.
Olá, Martins. Bom dia, boa tarde para você que está em Portugal. Falando de vacina, Portugal vai aproveitar as férias, né, escolares agora de verão para vacinar os jovens, né, pré-adolescentes e adolescentes, a partir dos 12 anos de idade, né, isso para garantir o ensino presencial. Como é que está hoje Portugal? Ainda está em ensino remoto? Isso é uma questão que a gente tem falado muito aqui, porque os estudantes brasileiros, principalmente os das escolas públicas, já perderam mais de ano e meio de escolaridade, porque muitos não conseguiram ter acesso à internet. Como é que está funcionando e como é que deve voltar se conseguirem vacinar todos esses jovens?
Veja, Maria Luísa, aqui o ano letivo é dividido em três fases, né? Em três turnos. Aqui no Brasil são quatro unidades. Aqui seriam três unidades, então, vamos dizer assim. Ano passado, a terceira unidade foi praticamente em teleensino, né? As crianças ficaram em casa. Só que muitas não tinham computador, não tinham acesso à internet, e isso prejudicou muita gente. E ainda tem um detalhe, a questão da alimentação. Muita gente depende realmente também dessa alimentação na escola, principalmente na escola pública. Quando chegou em janeiro, que teve aquela grande quantidade de casos e mortes e tudo, o ano letivo já tinha começado com o ensino presencial, mas o que decidiram foi que não iriam para teleensino. Iria, sim, fechar as escolas por 15 dias, 20 dias, mais ou menos isso. E o resto do ano foi todo presencial. Agora, com uma série de medidas. Né? Máscara para todo mundo, álcool em gel, medição na porta, embora digam que isso não tenha muito efeito, mas, enfim, era feito essa medição. Todos os professores que tinham algum tipo de suspeita eram logo colocados em quarentena, então houve muito isso. A questão agora é vacinar
nos finais de semana. Aproveitar o... Alô, tá me ouvindo?
Agora sim, pois não. Agora sim.
Principalmente no final de semana, aproveitar o... Desculpa lá. Aproveitar esse período dos finais de semana para poder vacinar esses alunos dos 12 aos 17 anos e garantir que eles consigam entrar com mais tranquilidade agora, né, no início do ano letivo, que começa em setembro. E espera-se que também até lá já tenha atingido a imunidade de grupo, né, que é uma grande preocupação aqui em Portugal. E aí, quem sabe, garantir de fato um ensino presencial durante todo o ano letivo, sem interrupção.
Wagner Gomes?
Martins, há uma corrente aqui no Brasil defendendo a adoção em nosso país do semipresidencialismo, uma espécie aí de meio parlamentarismo. E Portugal adota esse sistema. Você pode trazer para a gente como é que funciona o semipresidencialismo português, Martins?
Pois é, Wagner, olha, tem toda essa discussão no Brasil, mas aqui o que acontece é o seguinte. O semipresidencialismo português, e é bom a gente até comparar com outro semipresidencialismo, que é muito próximo, que é o da França, né? Tem algumas distinções. O semipresidencialismo aqui, ele dá pouco
pato ao presidente, né? Quem governa é o primeiro-ministro. O presidente, ele tem a prerrogativa de empossar o governo, né? Mas ele não escolhe os ministros, por exemplo, que vão conformar o gabinete. Quem escolhe é o primeiro-ministro. Ele só vai trabalhar ali, só vai executar algumas medidas de Estado, como, por exemplo, decretar estado de emergência, decretar estado de sítio. Toda essa questão agora da Covid, dos estados de emergência aqui, são decretados pelo presidente da República. Mas o poder, de fato, é dividido com o parlamento. Né? No caso do francês, há um semipresidencialismo que ainda deixa algumas prerrogativas para o presidente. No semipresidencialismo francês, o presidente ele escolhe um ministro do partido vencedor, ao contrário em Portugal, que geralmente é o líder do partido vencedor. Esse já está decidido. Se o partido teve maioria, o líder vai ser o primeiro-ministro. No caso da França, não. Ele pode escolher qual o primeiro-ministro dentro daquele partido que foi o vencedor. Ele também escolhe os ministros, ele escolhe os gabinetes. E ele é chefe das Forças Armadas, ele é chefe das relações exteriores. Então, isso equilibra um pouco essa carga de trabalho entre executivo e legislativo. O modelo português, até hoje um consultor jurídico do Conselho de Ministros, o Carlos Blanco Moraes, português, deu entrevista hoje ao Estado de São Paulo, uma entrevista muito interessante, dizendo que provavelmente o sem presidencialismo português não funcionaria muito bem no Brasil, porque nós temos muitos partidos, né? Então, haveria uma fragmentação muito, já há uma fragmentação muito grande, e constituir maioria seria muito complicado. Aí você imagina que você elege um presidente de um partido ou de uma corrente ideológica e tem um primeiro-ministro, porque ganhou no parlamento, nas eleições parlamentares, ganhou um partido extremamente oposto ao presidente. Eles vão ter que conviver, né? Eles vão ter que coexistir. E como é que seria isso numa situação tão polarizada, como é o caso do Brasil, e tão pulverizada, com tantos partidos? São 22 partidos, ao contrário de Portugal, que tem 10. E no Brasil ainda tem projetos para mais 77 partidos. Então, assim, teria que primeiro fazer uma revisão eleitoral, segundo ele, né, uma reforma eleitoral para diminuir o número de partidos e só depois decidir se quer semipresidencialismo ou parlamentarismo de fato.
Essa conexão Portugal, nós conversamos outra vez com Antônio Martins, muito obrigado. Vamos seguindo aqui com a conexão de Brasília, tratando de assuntos, hoje está um dia de muita movimentação dos assuntos locais, mas eu queria trazer vocês para essa manchete aqui, olha. Colômbia volta a ser tomada por protestos violentos. Ontem foram presas 70 pessoas. Esses protestos vêm acontecendo há mais ou menos 3 meses, quando iniciaram lá uma reforma tributária. É o povo na rua contra a reforma tributária. 50 pessoas, inclusive, já morreram nas confusões de rua. Isso está acontecendo lá? Claro que ninguém quer que isso aconteça aqui, mas ontem nós entrevistamos a deputada que é relatora da PEC da reforma política. E eu fiquei pensando depois da conversa com ela, a sociedade tem que tomar conta dessa reforma política. Se a gente deixar só que os políticos façam, de repente vão nos surpreender aí, como surpreenderam com esse financiamento de campanha. Não houve uma discussão nacional para isso, o povo não foi nem chamado, de repente eles foram e aprovaram. Então, essa reforma política, a gente tem que matar no peito e discutir com esse povo, porque senão, pelo que a gente ouviu da deputada, não dá, porque dá para diminuir o parlamento, olha, essa é uma discussão que seria importante, mas mesmo com o presidente do partido, o fundador do partido pensando assim, se mexer com esse assunto não se resolve. Olha, eu digo sempre o seguinte, a gente aqui faz a doação de cadeira de rodas, a gente não faz, a gente entrega as doações que são feitas. A Câmara de Vereadores do Recife tem 39 deputados.
Vereadores.
Vereadores. Tem 39 vereadores. Se viesse para cá, botasse 38, e uma verba de gabinete, não é só o salário do vereador, que ele, não, porque o vereador ganha 16 mil e tal, a verba do gabinete, com a verba de gabinete, possivelmente, você tivesse cadeira de rodas para o estado inteiro, inteiro, se você diminuísse um vereador no Recife. Quer dizer, se a gente não matar no peito essa discussão, essa coisa vai ser como eles querem que seja, tá certo? Eu estou falando desse negócio do número, de que a gente tem que enxugar esse negócio, e a gente sabe que é quase impossível, mas será possível se a sociedade tomar conta disso.
E cara, é sempre assim, Geraldo, porque eles sempre fazem o que querem e resolvem tudo como eles acham melhor. Por quê? Porque não há o envolvimento da sociedade como um todo nessas questões. Veja que essas questões são levadas à luz. Nada fica escondido. A gente sempre traz aqui as notícias, as informações. Por exemplo, você citou aí o fundão partidário, a gente trouxe. As pessoas estão sabendo. Agora, não há uma mobilização da sociedade em torno disso. Uma pequena parcela discute, reclama, coloca suas posições, debate, mas a imensa parcela da população não está nem aí, não faz questão.
Você sabe que eles estão apavorados porque houve um deslize entre eles e as coligações, que todo mundo é contra aquele negócio de coligação, que você não sabe quem está votando. Olha, está todo mundo apavorado agora. Já eles retomam aquilo. Uhum. As coligações serão como sempre foram. E não é isso, Romualdo de Souza? De que forma a gente joga a sociedade para discutir a reforma política? Porque a reforma política não pode ser feita somente pelos políticos.
Geraldo, essa reforma, ela não passa no debate nem da maioria dos partidos políticos. Tem líder partidário que depois da reunião com o líder, ou dos líderes com o presidente da Câmara, que fica dizendo o seguinte: não, nós já temos a comissão que debate esse assunto, deixa o assunto chegar ao plenário. Ou seja, quando o assunto chegar ao plenário da Câmara, já estará tão costurado, tão esmiunçado, que qualquer intervenção vai ser apenas um discurso vazio. Mas também é bom informar, não é, Geraldo, que hoje qualquer votação na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, mesmo presencial ou nas sessões semipresenciais, não tem gente, não tem sociedade participando de debates. A última pressão que a Câmara dos Deputados recebeu foi no mês passado, quando houve aquela discussão a respeito da demarcação das terras indígenas, quando os índios ocuparam uma área na lateral da Câmara, foram enxotados pela polícia legislativa e ficou por isso mesmo. Portanto, não tem sociedade, a não ser a sociedade representada nos debates na Câmara dos Deputados, Geraldo. O debate está se dando pelas redes sociais, quando muito.
Agora você... Uma coisa que está acontecendo agora no Brasil, coisa de ontem para hoje, essa reforma ministerial. Eu já ouvi de diversos advogados, o doutor Marcos Alencar, que fala aqui com a gente, entende que o Ministério do Trabalho, numa época de desemprego como nós estamos, era para ter prevalecido, era para ter continuado. Aí, de repente, vai virar um penduricário, alguma coisa qualquer. Pega Lorenzoni, que estava lá na esquina, bota ele para o Ministro do Trabalho, só para alojar...
Só para abrigá-lo no Ministério.
O Lorenzoni. E os sindicatos e as centrais sindicais, esse país inteiro, vai deixando essas coisas acontecerem assim, né? Como que nada tivesse a ver com isso. Isso é um negócio de doido.
Né? É exatamente, é isso que eu estava dizendo, Geraldo, agora há pouco, porque a discussão, quando ocorre, como o Romualdo citou agora há pouco, no máximo é no ambiente das mídias sociais. Só isso, né? Às vezes, em alguns casos, a pressão da mídia social funciona. A gente teve, inclusive, um exemplo aqui no Recife, foi o caso dos celulares, pegando também um exemplo da Câmara de Vereadores. Então, a pressão funcionou, mas teve também o apoio do Ministério Público de Contas, que entrou com ação e teve também a pressão das mídias sociais. Então, o conjunto da sociedade tem que se unir em torno de um assunto, eu estou dizendo assim, de uma forma... convergente, mas tem que debater tudo o que é discutido nas câmaras de vereadores, nas assembleias, no Congresso Nacional. Se a população não fizer sua parte de participação e de pressão, as coisas vão continuar assim.
Mas quando se faz uma mudança como essa, retornando o Ministério do Trabalho, sem que os sindicatos digam nada, sem que as centrais sindicais digam nada, isso mostra que está tudo entregue, está tudo banda voou, porque você tem uma estrutura já pronta para discutir esses assuntos. Uhum. Por que tem que ser Lorenzoni? Por que não pode ser um outro Zé Mané qualquer que tivesse alguma convivência com esse negócio? Né? Então vai para lá um camarada que...
É porque o Onyx Lorenzoni é amigo do presidente, isso, ele não existe, quer ferir, né? O amigo, né, que está lá apoiando há tanto tempo, como também não quer ferir o general Ramos, como feriu já, que coitado do general Ramos, não soube nem que seria demitido, soube pela imprensa, depois inclusive demonstrou bastante raiva, ele disse que foi atropelado por um trem que ele não estava sabendo, e ele vai ser alojado no cargo ali ao lado só para dizer que não está sendo demitido, que é um cargo para não fazer nada.
Mas o general Ramos foi o mesmo que pegou o Twitter ontem à noite, foi ao jogo do Flamengo com o Defensa e Justiça no estádio Mané Garrincha, aqui em Brasília, e lá pelas tantas postou uma foto ao lado do presidente elogiando o trabalho de Jair Bolsonaro na compra de imunizantes. Ou seja, na hora de dar uma entrevista e dizer que foi atropelado por um trem, o general foi aquele ajudante de ordens que reclamou pelo peso da pasta. E aí estou me referindo exatamente ao tamanho da maleta que o ajudante de ordens carrega. Mas quando foi ao estádio, tirou uma foto ao lado do presidente e o chamou de estadista. Ou seja, alguma coisa aconteceu depois dele ter dito que foi atropelado por um trem.
Depois do atropelamento.
E terminou o Passando a Limpo.
Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.